Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas.
O Michael continua de óculos escuros?
Sim.
Não, eu agora já tenho, já os hoje tento, já tenho os claros junto de vocês, mas não do grande público.
Ele acabou de trocar.
É, portanto, connosco já não há grande respeito, não é?
Não faz cerimónia e
não
bem.
Faz, não é?
É que são muito escuros estes ainda por cima. Bolas. Título deste episódio: Corações batendo ao ritmo de perseguições automóveis infernais. E ainda, grátis! Ponto de situação ao nível do olho roxo.
Eu este quero ouvir.
É grátis, é gratuito. É
ontem disseste gratuito. O mesmo.
Ponto de situação do meu olho é o seguinte: roxo. Ok?
Roxo.
Eventualmente menos inchado. Sinto menos o nigérrimo papo,
certo,
do que sentia há uns dias. Continua nigérrimo, mas menos papo.
Sabes o que é que eu sinto falta? Nós, por acaso, eu devíamos ter isso aqui. O Pantone da Dirup. E tu ias dizendo: olha, 79 hoje, estou no tom, estou no tom 79. Sim, sim.
Não, ia ver mesmo um tom inspirado diretamente.
E as pessoas pintarem as suas casas.
Sim, sim, com o meu olho roxo.
Com o olho de Marco.
Sim,
com
sim,
o tom
sim.
Olho de Marco.
Mas eu fico ainda com pudor de o expor, porque sinto sempre que tenho de explicar algo às pessoas.
E o olho?
Acabou de acontecer aqui com o Fernando Daniel ainda há pouco. Demorei um pouco, fiquei com uma espécie de uma lentidão. Isto foi da queda. Mas aconteceu com o Fernando Daniel. Eu senti-me na obrigação de lhe explicar logo.
Claro. Mas também foi porque o Fernando Daniel entrou no estúdio, olhou para ti e ficou naturalmente espantado.
Claro,
o que aconteceu?
Claro, claro, claro.
Marcos, não, estampa, não é trend.
Marcos, estampa numa t-shirt a história. Depois andas com ela vestida.
Sim. Acho que é o melhor, hein?
Não é?
Quando fores para o nosso live, tu tens uma t-shirt só a explicar.
Mas repara, ontem aconteceu com o senhor que foi lá à casa entregar uma encomenda de comida.
Então tu dizes assim: o senhor foi à tua casa ontem?
E foi entregar comida.
Tu dizes assim, em passa.
Não foi, foi um senhor aleatório.
Ah, okay.
Não é aquele que está no antigo cinema Império. mas o senhor chega, não é, com a comida e diz: boa tarde, tudo bem? E eu percebo que estou sem os óculos escuros e então sinto-me logo na obrigação de responder: tudo bem, tirando este olho negro.
Bem, bem.
Disse não, devias ter perguntado: acha mesmo que está tudo bem?
Sim, também é um bocado provocatório da parte dele olhar para ti com o olho assim: então está tudo bem, então não está a ver.
Pois é. Bom. Não, mas o jovem das entregas disse uma coisa com piada. Ele disse a seguinte frase: o senhor andou à porrada. E eu adorei aquela mistura de respeito e alarvidade, não é? O senhor andou à porrada.
Exato.
Eu acho que há ao mesmo tempo uma certa aura, uma certa pinta em ostentar um nigérrimo papo.
É verdade.
É quando eu conto como aconteceu que de facto o interesse das pessoas murcha.
Ninguém acredita que não apanhaste, não é?
E vem o olhar de pena. Bom, do grupo de Reddit que dá pelo nome de Tifu, o grupo onde pessoas de todo o mundo desabafam sobre sarilhos onde, na melhor das intenções, se meteram, chega a história de um senhor que diz: lixei tudo durante a ecografia da minha mulher grávida. Diz ele: a minha mulher e eu, ambos com 31 anos, estamos à espera do nosso primeiro bebê. Tudo muito excitante, muito emocional. Fomos à ecografia das 12 semanas, toda a gente bem disposta. A senhora técnica de ultrassons é amorosa. Tudo parece incrível. A dada altura, ela diz: vamos lá então ver se ouvimos aqui o bater do coração. Ela põe o aparelho sobre a barriga da minha mulher. A sala fica em silêncio. E de repente, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Eu adoro esta onomatopeia que ele põe aqui. Lub-dub, lub-dub, lub-dub.
Optou por lub-dub.
É uma esplêndida onomatopeia sobre o som que se ouve nestes ultrassons. É que aquilo é assim meio abafado ao mesmo tempo. Lub-dub. Portanto, ouviu-se isto e diz ele, sem pensar, dispara o alto e bom som: ela! Parece uma rave aí dentro! Ninguém ri.
Foi mal recebido.
Diz ele, nem a técnica, nem a minha mulher. A técnica diz apenas secamente: é um coração, não é uma festa.
Ui!
A minha mulher, que Deus a abençoe, manda-me aquele olhar: por favor, para de respirar por um segundo. Durante o resto da consulta mantive-me calado. Mais tarde, nessa noite, a minha mulher manda-me uma SMS do outro quarto. Uma rave, a sério. Malta, eu acho que este homem está absolutamente inocente. Eu acho que disse coisas mais estúpidas.
Ele estava nervoso.
Eu disse coisas mais estúpidas do que isto durante as ecografias do meu filho. E não houve problema rigorosamente nenhum. Eu sinto que ele apanhou mal o público. Apanhou mal o público.
Achas? Sim, sim.
Pá, parece uma rave aí dentro. Não, não é a mais cómica observação do mundo.
Mas também não é ofensivo.
Mas não é melhor, mas está longe de ser pior. É, sim. Era pior se ele, em vez de rave, dissesse, sei lá, bordel.
Exato.
Hey! Está um bordel aí dentro. E aí a senhora técnica de ultrassons podia dizer secamente: é um coração, não é um estabelecimento destinado à prostituição.
Exato. E aí... aí sim.
Olha, mas eu fiquei preocupada quando tu disseste: a minha mulher à noite mandou uma mensagem do outro quarto.
Porque ele já estava na sala e ela já estava deitada.
Não, não, depois disso ele foi dormir para o outro quarto. Isso é pronto.
Foi o que eu deduzi.
Não, 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 mas acho que não cheguei a esse ponto. Não cheguei a esse ponto. Eu acho fofo, parece uma rave aí dentro. É fofo. E é gira a maneira como ele acaba o seu relato, que ele diz: vamos chamar ao bebê Oliver, mas eu sei que para mim o verdadeiro nome dele será sempre DJ Heartbeat. Belíssimo, belíssimo. E agora, ação!
Então,
perseguição policial nas estradas da Carolina do Sul, na América. Pá, aquilo é que foi. O asfalto até ferveu. Na verdade, não. O asfalto terá ficado, vá, só quente, morno, morninho. Já quase frio. Isto é uma daquelas histórias que move o meu levantar da cama desde 1997, quando isto começou. Um bandido assalta durante a madrugada uma loja, mas uma coisa mesmo feia. Ele partiu uma montra, destruiu coisas lá dentro, levou coisas da loja, sai, e como já há alarmes a tocar e a polícia de certeza não tarda, está ali, ele escolhe um veículo para roubar e fugir dali. E ele repara que há uma obra ali ao pé da loja, ao pé da loja que ele acabou de assaltar. E não sei se foi por não haver mais nenhuma escolha, ou por ter achado que ia ser muito fixe, ou então se por ser estúpido, o bandido vai direto ao mais inesperado carro de fuga que poderia escolher. Ele mete-se numa escavadora das obras.
Ah, olha!
Ok?
Sim, sim. Pá,
não é preciso perceber muito nem de obras, nem de carros. Não. Sim. Para perceber que uma escavadora de obras talvez não seja o melhor veículo para fuga após um assalto, digo eu, não é? Senão é natural que já mais assaltantes tivessem escolhido.
É por isso que não há, aliás, o grande prémio de Nürburgring em escavadora.
Embora eu pagasse para ver
eu
isso.
Eu também, pagasse
gostava. Para ver isso.
Depois és o maluco das altas velocidades, não é?
Mas atenção, eu não digo que na sua essência não seja um veículo super fixe. Epá, por alguma razão, quando somos miúdos, adoramos miniaturas de carros das obras, não é?
Sim, é verdade.
Mas este homem, epá, devia ter ultrapassado isto, porque ainda por cima é um senhor já de 53 anos. Se queria ser um bom gatuno. Então o que é que acontece? Ele mete-se na escavadora e lá vai ele estar fora. E em nenhuma altura ele pensa: epá, se calhar ainda vou a tempo de roubar outro carro. Não, ele decidiu que ia ser a escavadora, então foi a escavadora. Então começa a vir polícia de vários lados para apanhar o tipo.
A pé.
E isto leva... Não, vieram de carro. Isto leva-nos à mais espetacularmente lenta perseguição de sempre da história. Sendo que eu nem percebo porque é que demorou tanto. Mas a verdade é que às 3:30 da madrugada de domingo passado, num sítio chamado North Charleston, lá na América, carros da polícia perseguiram uma escavadora das obras numa corrida que chegou a atingir a estonteante velocidade de 4 km/h.
É impressionante.
Uou.
A polícia procedeu a todos os normais clichês de perseguição a bandidos, não é? Ligou as luzes, usou o altifalante para dizer: para a escavadora, para a escavadora. Mas ele nem pensar: nunca me apanharão.
Não estou a ouvir, não estou a ouvir.
Uma perseguição para um veículo a 4 horas.
A polícia está: pare, pare. E ele: eu estou quase parado. Quer dizer, não.
Aquilo foi uma perseguição.
Isto não se considera bem andar, não é? Dizem testemunhas que a polícia teve de se controlar na perseguição para manter os seus carros atrás do veículo perseguido.
Eu já vi buzinões mais rápido do que isto.
Porque por várias vezes a polícia ia ultrapassando a escavadora. Eu não sei porque não ultrapassaram, não sei se há algum protocolo, alguma norma para ser respeitada,
se calhar,
em perseguições policiais.
A escavadora é lenta, mas tem aquela.
Tem aquele braço, não é?
Aquele braço que pode rebentar, claro, com um carro da polícia. Okay,
talvez. Mas o que é certo é que esta perseguição durou 1 hora e 12 minutos. Sempre a atingir máximos de 4 km/h.
Incrível.
A dada altura, o criminoso comete o seu grande erro. Porque até aqui não tinha
conteúdo. Até aqui estava tudo impecável.
Sim. Que é, ele leva a escavadora para os terrenos de uma feira e a escavadora fica encravada lá, fica presa. Mas ele não desiste e, segundo a notícia, larga a escavadora e foge a pé, provavelmente a uma velocidade muitíssimo superior à do veículo de fuga. Portanto, foi preciso ele sair do asfalto e da escavadora para a ação trepidante começar. Mas também começou e não durou muito, porque entre um drone e um cão polícia ele foi encontrado rapidamente e foi preso. Mas, epá, que noite.
Sim, sim.
Incrível, pá, que loucura. Isto é a velocidade furiosa para pessoas com insónias. Se fosse um filme, seria a velocidade apenas medianamente agastada. Não... Pá, eu vou pôr imagens no Instagram. As imagens são extremamente relaxantes. Extremamente relaxantes. Com os carros da polícia atrás da escavadora.
Os polícias ainda estão a fazer terapia.
Sim. Tu lembras-te no Sozinho em Casa que os bandidos queriam ser conhecidos por um certo nome quando fossem presos, né? Da Web
sim,
Bandits.
Sim, 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 sim.
Esse queria ser o bandido Caterpillar.
Pois era.
Quero que nos
dê Caterpillar.
Sim, tens de dizer assim.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT, que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT, e FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos.
Vou aqui preparar o vídeo, porque isto vale muito a pena ser visto. É muito emocionante.
Vamos adormecer.
Sim.
Eu gosto de pensar que ele está na escavadora. Nunca, é como tu dizias, nunca me apanharão.
Não estou a ouvir, não estou a ouvir.
Seca. Imagina ele fazer um peão.
Sim, sim. Mas tu estavas a dizer, ali há quatro nas retas. Se calhar nas curvas reduzia para dois.
Sim, 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 provavelmente, sim.
Para evitar a derrapar. Sim, sim.